Estamos recebendo no estúdio da CBN o presidente do Observatório Social de Maringá, Carlos Anselmo. Ontem o Observatório Social trouxe mais um relatório apresentando o resultado do primeiro semestre desse ano no que diz respeito aos projetos apresentados pelos parlamentares. E mais uma vez a gente chegou à conclusão que boa parte desses projetos, ou pelo menos mais da metade desses projetos, acabam não tendo uma função prática, ou seja, não estabelece nenhum tipo de política pública para a cidade, né? São quase sempre projetos indicativos, aqueles projetos que indicam o que o prefeito pode ou não fazer, mas não necessariamente trazem alguma mudança para a comunidade. Bom, Carlos Anselmo, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Maringá. Prazer recebê-lo nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo nosso. O Observatório é uma entidade que procura se colocar ao lado do cidadão para análise desses aspectos.
Muito bem. Esse relatório trouxe aí mais uma vez ao que a gente já, de certa forma, conhece, né? Que são os projetos indicativos, projetos, às vezes, sem aquela profundidade que a gente sonha, que a gente deseja, que a população almeja. Mas o que isso significa na prática, Carlos Anselmo?
Pois bem, Ronaldo, antes de qualquer comentário mais profundo, é preciso, em primeiro lugar, deixar bem claro que isso é apenas um levantamento preliminar, o relatório ainda não está concluído. O relatório é muito mais amplo, fala de faltas, dos gastos da Câmara Municipal, né, que tem tido uma excelente gestão na presidência do vereador Mário Sokawa, tem tido economia, mas a gente sabe que qualquer gasto torna-se um gasto muito alto quando não há efetividade no que se recebe de troco. Infelizmente, o que esse levantamento preliminar mostra é que nós temos uma predominância de indicativos. O que são indicativos? Indicativos são solicitações ao prefeito para que ele faça o que já é a função dele fazer e para que ele faça aquilo que ele tem secretarias para fazer. Então, o indicativo é um pedido ao prefeito para que ele corte uma árvore, desentupa um bueiro, mas isso é obrigação e nós, cidadãos, temos o telefone 156 para isso. Né? Se nós precisarmos de um vereador para fazer isso, o vereador está fazendo um papel de despachante. É mais ou menos como quando eu preciso de um documento no Detran, ao invés de ir no Detran e enfrentar a fila do Detran, eu uso um despachante, eu pago por isso. Como é que o cidadão paga ao vereador quando ele é um despachante para pedir que corte as árvores? Com o voto. E isso é muito pobre. Né? O pior é se nós formos analisar que a prefeitura atende aos vereadores, mas não atende o cidadão. Ou seja, eu peço para trocar a lâmpada da minha casa, da frente da minha casa, através de um 56. A prefeitura não atende. O vereador pede para trocar a lâmpada na frente da minha casa, através de um indicativo. A prefeitura atende. O nome disso é tráfico de influência. Isso aí depõe contra a democracia. Isso é uma afronta à democracia. O outro aspecto que o Observatório levantou é que a maioria desses indicativos está na mão de apenas 4 vereadores. Quase 60% desses indicativos, apenas 4 vereadores fizeram. E, por último, e aí sim é preciso que a população reflita muito atentamente, apenas numa amostragem, nós não analisamos todas as leis aprovadas, mas numa amostragem, nós conseguimos identificar 74 leis que foram aprovadas de 2009 para cá e que não estão em vigência efetiva, ou seja, a prefeitura não está cumprindo. Aí, então, o problema torna-se muito maior. Aí nós temos uma situação de que os vereadores que têm o dever de fiscalizar, ao invés de solicitar, é preciso deixar bem claro que a Câmara não pede, a Câmara ordena. Ela não pode pedir, ela tem que ordenar. Eles têm o dever de fiscalizar e não estão fiscalizando. Isso é muito grave. E não estão fiscalizando o quê? As próprias leis que eles aprovaram. Isso é gravíssimo, isso foge a qualquer princípio de democracia.
Ou seja, aprova na Câmara, está tudo certo ali na Câmara, o projeto chega na Prefeitura, o prefeito sanciona, mas a partir desse momento o vereador esquece que fez aquela lei e simplesmente fica por isso mesmo.
Exatamente. O que acontece é que o prefeito teria poder de vetar se julgasse que a lei era inexequível. Ou seja, não dá para executar, veta, volta para a Câmara e a Câmara vai analisar. Se a lei não foi vetada pelo prefeito, é porque o prefeito julga que pode executar. Os vereadores não têm acompanhado isso. Nós mostramos nessas 74 leis que nós acompanhamos, e eu repito, isso é a amostragem, não é o total pode ter muito mais, de que existem leis que não estão sendo cumpridas. E os vereadores não têm tomado posicionamento em relação a isso. Como é que os vereadores não têm tomado? Ora, de 74 que nós identificamos, nesse primeiro semestre a gente teve apenas 4 requerimentos de cumprimento de lei. 4. Um dos requerimentos, Ronaldo e ouvinte, era para que se cumprisse uma lei que está aprovada desde 2001. Portanto, nós não estamos falando apenas dessa legislatura, nós não estamos falando apenas desses 15 vereadores que estão lá. Nós estamos falando da Câmara de Vereadores de Maringá, do Poder Legislativo de Maringá. Essa lei aprovada em 2001, vejam que temos 10 anos, ela institui um dia chamado Bota Fora. O que é isso? Inspirado num modelo que é muito presente nos países desenvolvidos, cria-se um dia por semestre em que nós, cidadãos, podemos colocar na rua o guarda-roupa que a gente não quer usar mais, o sofá que a gente não quer usar mais, o forno de micro-ondas que a gente não quer usar mais.
E aí a prefeitura vai lá e faz o recolhimento.
Faz o recolhimento. Isso é muito comum em países desenvolvidos. Essa lei está em vigor desde 2001, ela é lei. E ela não está sendo cumprida até hoje. Se a gente andar pelos fundos
não
de
existe
vale...
Não existe esse dia do bota fora.
Não existe, e a gente encontra um monte de sofá, de guarda-roupa, até televisão jogada pelas ruas. Ora, a quem cabe fazer a lei existir? A Câmara de Vereadores. Se o prefeito não cumpre a lei, diz a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, que ele pode até ser cassado. Quem é que pode caçar o prefeito?
A Câmara de Vereadores.
Ora, a que serviço está a Câmara de Vereadores para o cidadão? Se ela faz uma lei que não se torna efetiva e não faz o cumprimento da lei, nós não estamos tendo a eficácia do Poder Legislativo.
Bem, isso é fundamental para a gente pensar, né, o papel da Câmara de Vereadores, porque talvez a gente pode até... exercer ou estabelecer uma certa tolerância, né, a esses projetos indicativos, desde que essas outras questões não estivessem ocorrendo, ou seja, a gente tivesse a fiscalização efetiva, a gente tivesse outros projetos também sendo trabalhados, então a gente teria um certo equilíbrio que, na verdade, acaba não acontecendo. Né?
Exatamente, e é aí, inclusive, que nós procuramos demonstrar, os vereadores reagem com muita agressividade em relação a esses dados. Os indicativos jamais podem ser a maior parte do trabalho do vereador. A maior parte do trabalho do vereador tem que ser legislar e fiscalizar. Veja, eu vou dar alguns exemplos da ausência de fiscalização. No final de 2009, início de 2010, o observatório conseguiu bloquear uma aquisição por parte da prefeitura de 50 mil quilos de arroz. Ronaldo, eu vou repetir para o ouvinte ouvir direitinho. São 50 toneladas de arroz. 50 mil quilos de arroz, chamado arroz semipronto.
Certo.
Sabe a quanto o quilo do arroz a prefeitura estava disposta a pagar? R$ 18 o quilo. 18. Isso era R$ 900 mil. Nenhum vereador se manifestou. Nenhum. Podemos citar um outro exemplo. A prefeitura adquiriu aqui em Maringá e estava pronta a pagar quase R$ 500 mil num produto chamado DVD Book. Um DVD da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura de São Paulo, que era um produto sui generis, porque vinha acompanhado de um book, um livro, que não tinha nada a ver com o DVD. Absolutamente nada a ver com o DVD. Nós conseguimos fazer com que isso fosse bloqueado, que a compra não fosse feita. Isso está no Ministério Público e virou um processo, inclusive, que o Poder Executivo está respondendo. Qual foi a atuação da Câmara de Vereadores nessa fiscalização? Nenhuma. Em ambos os casos, nós encaminhamos ofício para a Câmara de Vereadores e não tivemos resposta. Eles não tomaram providência alguma, não abriram CPI, não fizeram nenhum processo de fiscalização. Isso é muito triste. Pode existir indicativos? Pode, desde que não seja a maioria e desde que as outras funções já estejam cumpridas.
Muito bem, nós estamos conversando com Carlos Anselmo, ele que é presidente do Observatório Social de Maringá, e fala com a gente, inclusive, sobre esse relatório, né, que foi apresentado ontem pelo Observatório, obviamente sempre trazendo uma reação por parte da Câmara, dos parlamentares, e certamente a gente vai ouvir isso, inclusive hoje à tarde, quando teremos outra sessão do Legislativo Maringaense. Mas a gente tem toda essa discussão, Carlos Anselmo, justamente no momento que a Câmara fala sobre o aumento do número de vereadores. E quando a gente tem um relatório como esse, quando a gente observa essa ausência de fiscalização, como você mesmo aponta, a gente fica imaginando se ampliar o número de vereadores vai trazer algum tipo de benefício para a comunidade. Será que aumentar o número de vereadores pode aumentar sua eficácia, a eficácia do Legislativo?
A sua pergunta é muito boa, Ronaldo, porque ela coloca dois pontos que têm que ser muito bem observados, né? Qualidade e quantidade. 23, 15, 21, 19 são quantidades de vereadores. Qualidade de vereadores é o que interessa para o cidadão. E qualidade se faz com preparação, qualidade se faz com 1, com 5, com 10, com 15. Infelizmente, nós não temos qualidade no Legislativo. Não de Maringá apenas, no Legislativo brasileiro.
E aí a gente está falando das câmaras de vereadores, a gente está falando das assembleias legislativas e da Câmara Federal.
Sim, você veja que a presidente Dilma, na terça-feira, se reuniu com alguns partidos da base para conseguir fazer governabilidade, ou seja, para que os deputados votem aquilo que precisa ser votado, porque estava com uma greve branca. Qual foi o tipo de conversa? Vamos liberar verbas. Ou seja, um deputado só vota se houver liberação de dinheiro, dinheiro dos nossos impostos. Gente, isso é um absurdo. O Legislativo Nacional não funciona. E quem é o Legislativo Municipal? O Legislativo Municipal é uma miniatura do Legislativo Federal. Como aqui não existem verbas para serem liberadas, existem favores. O que é o favor? O favor é a troca da lâmpada, o favor é o corte da árvore, que vai se transformar em voto para o vereador. Como o cidadão não tem essa consciência de que ele deveria fiscalizar ao invés de pedir, o vereador vai assumindo esse papel, que eu repito, de despachante, que não existe numa democracia.
Bom, e quem está defendendo esse aumento de vereadores, além dos próprios parlamentares, Carlos Anselmo?
O que a gente vê na Câmara nas últimas sessões é a presença de suplentes, aqueles que ficaram como suplentes de vereadores, pressionando os vereadores que lá estão para que votem por um aumento. Portanto, os primeiros interessados são suplentes e os próprios partidos políticos. Por quê, Ronaldo? Quanto mais candidatos a vereadores a gente tiver, mais campanha gratuita para o candidato a prefeito e para o partido existirá. Porque aquele cidadão que se lança candidato a vereador, e o ouvinte já deve ter na sua lembrança aí, aquele candidato que se lança vereador e a gente chega até a rir, né, dizendo, mas esse não vai ganhar nunca, né, que tem 50, 60 votos. Ele põe dinheiro do seu bolso, tempo seu, e trabalha de graça para esses votos se somarem e eleger o cacique da legenda. Ou seja, aquele que consegue, por uma estrutura maior, geralmente de poder econômico, ter a maior quantidade de votos. Porque, ouvinte, é muito importante que você saiba, nenhum vereador da Câmara de Maringá se elegeu pelos seus próprios votos. Todos os vereadores da Câmara de Maringá se elegeram pegando votos desses outros candidatos que não foram eleitos. Portanto, quem está interessado no aumento no número de vereadores são os suplentes e os partidos políticos.
Bem, um outro argumento que a gente tem observado é que é possível aumentar esse número de vereadores sem aumentar os gastos da Câmara. O Observatório Social acompanha as contas. E daí?
Olha, é possível? Ronaldo, esse é um argumento. Bom, tudo é possível, mas isso é um argumento que pode ser comparado às promessas dos políticos em época de campanha. Em época de campanha, todo candidato diz que vai fazer milagres. Nós nos preocupamos muito com isso, porque o orçamento ele é definido anualmente. Óbvio que no primeiro ano, que é o ano em que se fala em eleição, em que ele precisa dos votos, ele concordará em reduzir. Mas após a eleição, anualmente, ano a ano, vai se definir qual é o orçamento. E aí eles podem mudar para o índice que quiserem.
Até porque são eles mesmos que votam, né? Tanto o próprio salário quanto o que a Câmara gasta.
Exatamente. Né? E aí eles não têm mais o desgaste de terem que ir para a urna. Ou seja, eles só vão para a urna daqui a 4 anos, quando de novo vão prometer um monte de milagres.
Bom, são situações que a gente acompanha no dia a dia da Câmara. E o Observatório Social, junto com essas outras entidades, tem acompanhado todo esse processo e espera o quê, Carlos Anselmo?
O Observatório, ele espera que a população reflita sobre essas informações e assuma efetivamente o papel de cidadania. Ou seja, ser cidadão, ter o voto consciente, não é ir no dia 3 de outubro dos anos das eleições e apertar as teclas. Voto consciente é votar e participar durante todo o período em que existe um mandato político. Portanto, nós temos que pressionar os nossos representantes para que eles façam aquilo que é vontade popular. E é muito importante frisar no caso dos vereadores. O vereador que está lá é representante de todos nós. Não pense que pelo fato de você não ter lá o vereador que recebeu o seu voto, ele não está contando com o seu voto. Eu repito, nenhum vereador teve votos suficientes para se eleger sozinho. Todos contaram com os votos que foram feitos pelas coligações ou pelo partido.
Uma última pergunta. Os outros dados a respeito da Câmara, o Observatório Social pretende divulgar em quanto tempo?
Ótimo. Nós estamos terminando esse relatório. A gente acredita que na primeira quinzena de setembro a gente terá isso já divulgado. Mas nós estamos nessa continuidade. Nós pretendemos lançar já na semana que vem um outro levantamento preliminar que dá conta das faltas dos vereadores. Nós temos vereadores muito faltosos, vereadores que têm um descaso enorme para com o mandato, e isso precisa ser mostrado para a população. Nós vamos divulgar preliminarmente também esses dados.
Até porque o próprio regimento da Câmara prevê que vereadores faltosos podem até perder o mandato.
É um caso bastante interessante. Os vereadores alteraram o regimento para dificultar que essa cláusula seja utilizada.
Carlos Anselmo, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN.
Prazer é todo nosso. O Observatório Social de Maringá está sempre à disposição e nós queremos que a população reflita, e reflita muito sobre esses dados, porque a democracia se faz com participação.